Está a começar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde, que este ano tem por lema a necessidade de construir um mundo mais justo e saudável. Esta data é assinalada esta manhã com uma manifestação frente ao Ministério da Saúde. Médicos, enfermeiros e outros profissionais do setor exigem um SNS mais forte. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos, das nossas ouvintes. Em que áreas é urgente intervir para melhorar os cuidados prestados aos doentes? Quais são as principais dificuldades que encontram quando precisam de ir a um hospital ou a um centro de saúde, quando precisam de fazer um tratamento ou um exame diagnóstico? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Ultrapassada a fase mais grave da pandemia, em que a resposta à Covid assumiu todas as prioridades, ora, chegados a este ponto, a que áreas é necessário dar mais atenção? O Serviço Nacional de Saúde já começou a dar resposta aos doentes não Covid que acabaram por ficar para trás? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Os hospitais e os centros de saúde já estão a dar a resposta necessária aos doentes? Já começámos a recuperar as cirurgias, as consultas, os tratamentos e os exames que ficaram por fazer ao longo destes últimos meses? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz quiser escrever a sua opinião e participando no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Convidámos para este debate o Ministério da Saúde, mas entre as diversas iniciativas para assinalar este Dia Mundial da Saúde e também todas as outras questões relacionadas a esta, à luta contra a pandemia e a questão da vacinação, o Ministério da Saúde não tem disponibilidade para participar neste debate e para nos ajudar aqui a fazer um diagnóstico sobre o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde. Iniciamos esta reflexão com o contributo do Dr. Noel Carrilho, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, uma das estruturas sindicais que hoje organiza a concentração em frente ao Ministério da Saúde. Dr. Noel Carrilho, bom dia, bem-vindo a esta reflexão. O que precisamos fazer? Em que áreas seria urgente apostarmos para termos um país mais saudável, como pede a Organização Mundial de Saúde?
Bom dia a todos. Eu penso que esta ação conjunta que estamos a desenvolver hoje entre vários dos grandes sindicatos da saúde dá precisamente a tónica daquilo que achamos que é o essencial, que é apostar no nosso Serviço Nacional de Saúde, que mostrou ser o grande garante da democracia em saúde em Portugal. Portanto, que garantiu, dentro daquilo que foi possível, que esta pandemia que nos assola não tivesse consequências ainda mais terríveis. E daí que, estando provado e validado que este Serviço Nacional de Saúde aproveita a todos, é essencial que se façam definitivamente os investimentos que são necessários para o reforçar e para capacitar. Porque, efetivamente, e tendo os seus profissionais dado tudo de si e diminuído dentro do que foi possível as consequências desta pandemia, temos agora um período de grande exigência que é o de recuperação da atividade assistencial não-Covid. Esperemos, pelo menos, que nos possamos centrar mais nisso neste momento. E só com um SNS forte é que poderemos chegar a esse intento. O que é certo é que ainda antes da pandemia tínhamos um Serviço Nacional de Saúde que estava cronicamente subfinanciado, em que já se poderia, qualquer português poderia constatar a sua insuficiência, revelada em listas de espera, em grandes dificuldades de encontrar um médico ou outro cuidador. E, portanto, é importantíssimo que haja investimento no Serviço Nacional de Saúde e, para além daquilo que é essencial, de recursos humanos, de camas, obviamente, nós chamamos aqui a atenção para aquilo que é a alma e a mais-valia do Serviço Nacional de Saúde, que são os seus profissionais. E, portanto, sem valorizar estes profissionais, as suas carreiras, as suas condições de trabalho, nunca poderemos vir a ter o Serviço Nacional de Saúde que todos desejamos ter. Independentemente daquilo que é a boa vontade e a abnegação que foi revelada pelos profissionais de saúde, é a altura de irmos mais além e, para além destes prémios avulsos que vão sendo anunciados, ter a capacidade de valorizar efetivamente estes profissionais de uma forma mais perene e mais consequente.
Como é que se poderia fazer essa valorização, Dr. Noel Carrilho?
Começando por negociar com os sindicatos, que são representantes legítimos dos trabalhadores nestas matérias. E, portanto, já começar por sentar a uma mesa de negociação de forma séria seria um bom primeiro princípio. E a partir daí começar a falar de remuneração, da avaliação e de progressão na carreira, da valorização, da dedicação ao Serviço Nacional de Saúde. O que não falta são meios e medidas, assim haja vontade, para valorizar o trabalhador do Serviço Nacional de Saúde.
Olhando para o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde, temos escutado o Governo argumentar e avançar com números de que estamos a investir como há muito não se fazia. Mesmo assim, na avaliação que faz, este é um investimento que fica abaixo do que é necessário?
Pois, porque nós estamos a recuperar de um grande atraso. Como lhe dizia, estamos a falar de um SNS cronicamente suborçamentado, com um investimento abaixo daquilo que seria necessário. Portanto, agora temos que recuperar tudo o que ficou por fazer, para além daquilo que é um investimento para o futuro, que é necessário, e até porque a exigência, felizmente, a exigência dos em termos de saúde vai aumentando e, portanto, as necessidades também se vão agravando. E, nesse sentido, sim, é insuficiente isto que estamos a falar, nomeadamente em termos de valorização dos profissionais de saúde. Nós temos, por exemplo, um plano de recuperação e resiliência, que fala muito de botão, fala muito de estruturas, apesar de, com valores que, lendo bem o documento, são insuficientes até para aquilo que se propõe, mas nem sequer se propõe a uma valorização dos profissionais. E, portanto, quando falamos aqui de resiliência do SNS, e não falamos de capacitar em termos de recursos humanos, realmente será sempre insuficiente. Quando é reconhecido, até por vários governantes, que, por exemplo, os médicos, aqui falo diretamente acerca dos médicos que represento, são reconhecidamente mal retribuídos e vivem em condições de trabalho que não são atrativas para os manter no Serviço Nacional de Saúde, e é essencial que se mantenham estes profissionais no Serviço Nacional de Saúde se queremos que seja eficaz. Não se conhece um Serviço Nacional de Saúde que pretenda servir todos os portugueses e que não consiga atrair os jovens médicos. Portanto, isso não há que fazer alguma coisa em relação a isso.
Dr. Noel Carrilho, outra das questões que estamos até aqui a tentar perceber neste Fórum TSF, e uma questão que colocamos também diretamente aos nossos e às nossas ouvintes, é se o Serviço Nacional de Saúde já começou a dar resposta aos doentes não Covid. Que avaliação faz desta questão? Já começámos a recuperar esse atraso? Ele está ainda a ser feito a conta gotas ou já em velocidade acelerada?
Assim dependesse da vontade dos profissionais, e nós já teremos recuperado tudo o que há para recuperar. Infelizmente é muito o que ficou por fazer, e aquilo, os avisos que foram feitos em bom tempo da necessidade que chegaria deste tempo em que seriam necessários mais recursos para recuperar a atividade assistencial, porque há toda uma rotina do Serviço Nacional de Saúde acrescida de tudo aquilo que ficou por fazer. Obviamente que se antes da pandemia não havia recursos para chegar a todas as situações, ou pelo menos a algumas das situações em bom tempo, agora muito menos, não é? Portanto, teremos que reforçar de forma bastante mais significativa o Serviço Nacional de Saúde se quisermos recuperar aquilo que for recuperável em tempo adequado. Portanto, neste momento, estamos a tentar recuperar aquilo que ficou por fazer, mas não podemos dizer que haja condições para que tudo isso se realize de forma plena.
Agradeço ao Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Noel Carrilho, a participação neste Fórum TSF. Está lançado o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, debate neste Dia Mundial da Saúde. A Organização Mundial de Saúde colocou como lema um mundo mais justo e saudável. Ora, neste dia temos uma manifestação, para as 11 da manhã está marcada uma manifestação dos profissionais de diversos setores da saúde, uma concentração frente ao Ministério da Saúde para exigir o reforço e a valorização do Serviço Nacional de Saúde. E que diagnóstico traçam os nossos e as nossas ouvintes? qual é o estado do Serviço Nacional de Saúde? Quais são as principais dificuldades que encontram quando precisam de ir a um hospital ou a um centro de saúde? Em que áreas é urgente intervir? Em que áreas é urgente reforçar o investimento para termos um Serviço Nacional de Saúde com mais qualidade? E agora que a pandemia já está a ficar mais controlada, que já ultrapassámos a fase mais grave desta luta contra a Covid, a que áreas é necessário dar mais atenção? O Serviço Nacional de Saúde já começou, ou não, a dar resposta aos outros doentes, aos doentes não Covid que acabaram por ficar para trás? Já estão a ser remarcadas e a ser feitas as cirurgias, as consultas, os tratamentos, os exames diagnósticos que ficaram por fazer? Queremos ouvir a sua opinião, queremos que nos ajude a perceber qual é o estado do SNS neste momento, está ou não a dar a resposta adequada para isso. Basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Primeiro ouvinte a participar neste debate é enfermeiro e liga-nos de Cascais. Bom dia, enfermeiro Ricardo Pires.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes. É com enorme honra que participo neste fórum de discussão e quero começar por ressalvar aquilo que tem sido o papel de evolução do Serviço Nacional de Saúde, pondo em resposta a toda a população portuguesa aquilo que é a excelência dos cuidados de saúde e que, efetivamente, nós temos tido uma evolução que, na minha opinião, mesmo que tardia, ela acaba por ser bastante positiva, não só porque, mesmo considerando as questões da pandemia, o Serviço Nacional de Saúde conseguiu-se corresponder a tudo aquilo que era também a resposta à doença crónica. Bem é certo que há um atraso considerável com estas questões da pandemia, bem é certo que tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, bem é certo que todos os profissionais de saúde ficaram confrontados com desafios enormes, mas também é certo que o Estado e que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu, paralelamente, dar capacidade de resposta, na minha opinião positiva, a todas estas questões. Há que, efetivamente, manter esta capacidade de evolução. Há que manter esta capacidade de unidades de cuidados intensivos, que há muito era desejado que ela tivesse a resposta que conseguimos nos adaptar e transformar para corresponder às necessidades de saúde. E há também que fazer aqui uma valorização profissional de todos os profissionais de saúde, seja em específico na área da enfermagem, da qual eu faço parte, e reconheço que a capacitação da evolução do governo socialista em ter permitido a atualização das tabelas salariais e a transformação do período de 35 horas, que anteriormente era de 40, vieram permitir uma capacitação de não fazer com que os profissionais da enfermagem entrassem num burnout maior do que aquele que acabaram por também ainda alguns sofrer, até considerando também as assimetrias regionais que acabam por ser identificadas, porque os cuidados de saúde acabam por ter esta realidade em função da área do país onde eles têm que dar capacidade de resposta. Espero que tenha contribuído, não sei se
E obrigado pelo seu contributo, enfermeiro Ricardo Pires. Está relançado o debate aqui no Fórum TSF. Passo a palavra à empresária Maria Soares, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Eu queria referir só da minha experiência. Não vou falar sobre a qualidade dos profissionais de saúde, se isso é variável e não é uma coisa principal. É relatar da minha experiência ao longo da vida. Penso que é necessário tirar um curso para cada hospital que se utiliza, sendo que a minha experiência, tanto no Hospital de Fernando da Fonseca, como no Hospital de Santa Marta, como...
Estamos a ouvi-la, Maria Soares, com alguma dificuldade. Não sei se está a usar o sistema de alta voz.
Sou, mas posso tirar... Está a ouvir assim melhor?
Assim é bem melhor. Estava a dizer-vos, bem percebi, quase que precisávamos tirar um curso para ir a cada hospital por causa da burocracia e das regras diferentes.
Exatamente, e cada hospital é um curso, e, portanto temos que ir por tentativa e erro até conseguir utilizar aquele hospital de uma forma mais conveniente para o doente. A coisa principal é que, a partir do momento em que se é um doente, o seu tempo não tem qualquer valor. O tempo do doente não tem valor. Portanto, o doente marca uma consulta para as 11 horas, E tende, por exatamente por ser depois atendido às 2 da tarde ou às 3 da tarde, tende a ir cada vez mais cedo às 11 horas, chega a ir às 6 da manhã, às 5 da manhã, para ser atendido às 11 horas, porque fica convencido de que quanto mais cedo for, será por ordem de chegada e mais cedo é atendido. Nas minhas investigações enquanto doente, percebi que acontecem duas coisas principais para isto se verificar. Uma é, os médicos não chegam ao hospital à hora que deviam chegar. Chegam à hora que a sua vida lhes é conveniente e, portanto, chegam, é claro que há exceções, não estou agora a referir-me a exceções, estou a referir-me unicamente à minha experiência. Não chegam à hora que deviam chegar. Resultado, uma consulta para as 9, o médico chega às 10. Mas, depois de chegar, não vai, na sua grande maioria, atender os doentes da consulta. Vai primeiro aos internados, verificar como é que passaram a noite e fazer aquelas coisas todas que são necessárias fazer, mas que, obviamente, tem que haver uma forma de organização diferente para que o médico não esteja mais ainda do tempo que chegou já atrasado a começar as suas consultas. Portanto, uma consulta que está marcada para as 9, na sua grande maioria, chega, o médico começa a atender às 10h30 ou às 11 horas. Portanto, imagine-se o que é que isto não é de reflexão ao longo do dia para aquele doente. Portanto, o doente não tem pura e simplesmente direito ao seu tempo, nem o seu tempo é respeitado. Esta é a primeira questão. A segunda questão é o facto de... O facto de, depois de uma consulta, não ser possível nunca falar com o médico para se tirar uma pequena dúvida que ficou e que só se percebeu quando se chegou a casa. Não é mais possível contactar aquele médico em nenhuma circunstância. Obviamente que hoje em dia, com os meios eletrónicos e com a possibilidade de e-mail, isto devia ser dado ao doente, porque ter o telefone do médico seria impensável para o pobre médico, não é? E ainda para mais sabemos como é que os portugueses funcionam, com qualquer coisinha ligavam logo. Mas ter uma possibilidade de esclarecer uma dúvida é completamente impossível. Portanto, temos que marcar outra consulta. Outro drama de estarmos à espera que temos, pronto. Eu ao longo da vida fiz inúmeras queixas no livro azul do hospital, dos vários hospitais por onde passei, tentar explicar como é que isto se poderia fazer para evitar esta espera tão grande. E verifiquei que no Hospital de Santa Marta, que é o das varizes, onde fui operada às varizes, as minhas sugestões foram aceites. Foi uma coisa espetacular ao fim de anos e anos e anos de atendimento absolutamente inacreditável, com pessoas a virem de fora de Lisboa a estarem no hospital, à porta do hospital às 5 da manhã, conseguiram perceber que se marcassem 3 doentes por hora, um doente só esperava duas pessoas. E puseram isso em prática. Portanto, são estes dois pontos que eu queria frisar, não é preciso explicar melhor, acho que está explicado, que o tempo do doente tem que ter valor e que a organização interna dos hospitais tem que fazer com que os médicos possam, quando estão dedicados à consulta, dar consultas e não fazer outras coisas.
Obrigado, Maria Obrigado. Soares, por ajudar aqui a traçar o diagnóstico do estado do Serviço Nacional de Saúde. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? O Estado tem feito o investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde ou é preciso ir mais longe? E em que áreas é agora urgente intervir para melhorar os cuidados que são prestados aos doentes? Quais são as principais dificuldades? Seguindo também na lógica da intervenção desta nossa última ouvinte, quais são as principais dificuldades que enfrentam quando precisam de marcar uma consulta, um tratamento, um exame? E o Serviço Nacional de Saúde? Já começou a dar resposta aos doentes não-Covid ou continuam a existir grandes dificuldades e continuam a existir atrasos nas cirurgias, nas consultas, nos tratamentos? Já começámos a recuperar esses serviços que estavam em atraso ou não? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Serviço Nacional de Saúde já começou a não dar resposta aos doentes não Covid. Bom dia, Luís Dupont. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos. Lidera o Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica, um dos sindicatos que convoca também esta concentração hoje frente ao Ministério da Saúde. Luís Dupont, o que precisamos de fazer para ter um Serviço Nacional de Saúde melhor e mais eficaz?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF e obrigado pelo convite e pela oportunidade de, celebrando o Dia Mundial da Saúde, aproveitarmos também para assinalar esta data, dizendo que o nosso SNS, efetivamente, provou estar bem vivo e ser fundamental e ser uma das maiores conquistas que tivemos no Portugal Democrático no pós-25 de Abril, mas, sem dúvida nenhuma, é um SNS que precisa de mais investimento. Acho que todos estamos de acordo relativamente a isto. Tem sido feito um reforço, mas este reforço não é suficiente. Obviamente que nós fomos confrontados com uma pandemia e, portanto, o nosso lema para o dia 2 é o mais SNS, reforçar o SNS e mais investimento, até porque, como disse ainda agora, é necessário recuperar não só e continuarmos a tratar a pandemia e os doentes Covid e as sequelas que esses próprios doentes vão ter após os estados mais graves da doença, mas também é necessário recuperar toda a atividade assistencial normal, cirurgias, consultas de especialidades, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, onde os profissionais que nós representamos são eles, de facto, que estão, portanto, com a responsabilidade de realizar muitos dos exames que são fundamentais para podermos fazer, que se possam fazer cirurgias, que se possam fazer as consultas de especialidade. E, portanto, é necessário também este reforço, e está previsto no Orçamento de Estado, portanto, e é preciso que o Orçamento de Estado seja cumprido e sejam feitos os investimentos que lá estão previstos, como, por exemplo, existir imagiologia, portanto, vulgo, raio-x, nos cuidados de saúde primários, portanto, um maior investimento nos cuidados de saúde primários também a nível dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, para haver uma resposta mais célere e para as pessoas não terem que só fazer a nível do SNS nos hospitais centrais, ou de especialidade, e depois também um reforço da saúde pública. Claramente tem que haver um reforço da saúde pública. A pandemia trouxe ao de cima a importância que tem a saúde pública e, obviamente, nos cuidados hospitalares. Portanto, internalização, uma maior internalização dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Nós temos capacidade instalada, com algum investimento em recursos humanos e na reorganização e uma maior rede de interface entre hospital de referência, centros de saúde, nós podemos fazer mais meios complementares de diagnóstica e terapêutica com mais rentabilização e com mais eficácia para o próprio SNS na sua resposta. Portanto, obviamente também enquanto sindicatos, aquilo que, e agradecemos aos portugueses as palmas e o reconhecimento que nos deram, mas também agora cabe ao governo e aos políticos esse reconhecimento através da valorização das carreiras, da valorização dos trabalhadores, melhores salários, condições de trabalho. E também algo que muitas vezes causa um grande descontentamento entre os profissionais de saúde, que é quando se decide prémios para o Covid ou até subsídios de risco, isto ser simplesmente atribuído a um número muito, muito reduzido de profissionais e, no nosso caso, a muito poucos profissionais. Portanto, isto causa revolta. E os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde estão esgotados, mas continuam todos os dias a responder àquilo que é a exigência da época que vivemos e também prontos a continuar a fazer parte da solução da resposta do SNS aos problemas dos portugueses.
E Luís do Poio, o SNS já começou a dar resposta aos doentes que foram ficando para trás por causa da prioridade dada à Covid. Na área do diagnóstico e terapêutica, já começámos a recuperar o tempo perdido ou ainda não?
Manuel Carlos, é assim, obviamente que, como sabe, os hospitais não são todos à mesma velocidade, porque também depende daquilo que é, digamos, aquilo que foi o compromisso que houve para a pandemia, para a Covid-19, e, portanto, maior ou menor redução na produção a nível e, portanto, dos cuidados de saúde, a nível da assistência normal programada. Começa a haver marcação. Penso que as pessoas também já começam a ter menos medo de deslocar-se às instituições de saúde e há, de facto, uma maior procura. E aquilo que nós alertamos, inclusive, por exemplo, esta questão de termos que fazer a testagem para o Covid, há capacidade instalada no SNS para podermos, a nível do SNS, nós não temos nenhum, ou seja, não há nenhuma mala pata da nossa parte em relação aos privados, mas achamos que os privados são um complemento para quando o SNS não o pode fazer. E, portanto, há capacidade instalada e há condições para recuperar, obviamente que vai demorar algum tempo, e não vai ser igual em todas as instituições, mas temos todos que fazer um esforço do ponto de vista organizacional e de investimento também em mais recursos humanos, e nos recursos humanos não podem, este investimento não pode ser só enquanto durar a pandemia ou enquanto durar o estado de emergência por causa do Covid, ele é preciso fazê-lo também, num sentido de médio e longo prazo, para o SNS poder recuperar aquilo que já é mais de um ano com, digamos, atrasos em muitas situações de cirurgias, de consultas de especialidade, de meios complementares de invasão terapêutica. Pensamos que é possível fazê-lo.
Obrigado, Luís Dupont, Presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, ajudando-nos também aqui nesta reflexão. Passo agora a palavra ao Dr. João Inácio, médico, nos liga da Alverca do Ribatejo. Bom dia, doutor.
Ora, muito bom dia. Em relação à assistência aos doentes em Portugal, eu queria recordar que está prometido, desde o primeiro governo do PS, a atribuição do médico de família a cada cidadão. Ora, acontece que há milhares e milhares de cidadãos por todo o país que não têm médico de família. Portanto, depois, acho que se deviam organizar serviços dedicados ao tratamento do Covid ou outra pandemia que seja, que surja, porque quase de certeza que vai surgir. E não haver necessidade de estar a transformar as enfermarias das outras especialidades e dos hospitais em enfermarias Covid e, portanto, deixando de prestar assistência a doentes na ortopedia, na oncologia, na cardiologia, porque a emergência é de tal ordem que esses doentes vão ficar para trás e depois vão contribuir para o número de óbitos que vão acontecendo todos os meses, muito para além daquilo que seria de esperar. Em relação à recuperação. A recuperação vai ser lenta, porque foram milhares de pessoas que ficaram para trás e mesmo com horas extraordinárias, as capacidades individuais e as capacidades dos serviços não são infinitas, vai demorar, mesmo com um ritmo um bocadinho mais acelerado, vai demorar. Não sei, deve haver hospitais com uma recuperação mais rápida e outros mais lenta, mas isso não sei.
Obrigado, doutor José. Diga, pensei que tinha terminado.
Sim, não, ainda não. Pois era o que eu estava precisamente a dizer. Por outro lado, acho que se devia contratar mais pessoal em regime de permanência, sobretudo os enfermeiros, para não andarem a contratar à pressa e depois das pandemias terem aliviado, descartarem-se deles como coisas que não fazem falta. Eles fazem falta até nos serviços normais, porque há serviços que não têm a dotação de enfermeiros que seria minimamente necessário. Eu sei do caso de um centro de saúde que a dotação são 18 enfermeiros, só lá trabalham 11, desses 11 há 4 com doença prolongada e, portanto, 7 enfermeiros têm que fazer o serviço 18. O Governo, o Ministério da Saúde, devia tomar atenção também a isto. E como disse o ouvinte que telefonou antes, não basta bater palmas para valorizar as pessoas que precisam de ser valorizadas. As pessoas precisam ser valorizadas no seu dia-a-dia e em definitivo, no seu futuro, e não é só quando estamos com as chamadas calças na mão que andamos ao tio ao tio à procura de quem nos ajude. Pronto, era só.
E obrigado pelo seu contributo, Dr. João Inácio Schmin, deste nosso ouvinte, médico que nos liga de Alverca do Ribatejo. Bom dia, Rui Monteiro, trabalha por conta própria, está em Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio e os restantes ouvintes, não sei se nos está a ouvir bem.
Em boas condições.
Sr. Manuel Acácio, olha, em relação ao tema do fórum hoje, é assim, aquilo que eu acho, a minha maneira de pensar e daquilo que eu presencio, é assim, o Serviço Nacional de Saúde, há muitas pessoas que não têm a noção e passam a vida a dizer mal o Serviço Nacional de Saúde, o que é triste porque não conhecem a realidade dos outros países e se o conhecessem, se calhar, não pensavam da mesma maneira. Portanto, aquilo que eu acho é que o Serviço Nacional de Saúde necessita de tornar ter enfermeiros, médicos no ativo, não é precariamente quando acontece o Covid. O Serviço Nacional de Saúde nunca parou, posso lhe dar garantia, porque eu desculpe que eu estou um bocado emocionado, porque tenho a minha esposa, foi diagnosticado cancro da mama em 2018, e que foi, pronto, que teve sucesso no tratamento, e desde já um grande obrigado a todos os profissionais da área de Oncologia de Serviço do Hospital São Silvio em Gaia. Infelizmente, tornou-lhe agora a ser detectado metástases no fígado e na coluna vertebral, em que ela está à espera de um medicamento que requer autorização e que é muito demorado, demora quase 3 a 4 meses e as coisas não estão nada fáceis para a minha esposa nem para a minha família. Portanto, aquilo que eu acho que o Estado devia fazer, por exemplo, eu moro aqui junto à Ponta Rábida e fico muito contente de saber que vai haver um metro, mas fico muito triste porque esses 50 milhões, se calhar, do metro, podiam ser investidos para pagar as contas que o Estado deve pagar aos fornecedores e aos hospitais, porque se não tiverem dinheiro nunca, não vão conseguir recuperar, e manter profissionais a tempo inteiro enfermeiros e não mandá-los embora, como o Sr. Primeiro-Ministro há uns anos atrás o fez. E depois vemos enfermeiras a serem consideradas enfermeiras do ano em Inglaterra. Portanto, tem que haver um investimento maior na saúde. As pessoas que lá estão, eu posso lhe garantir que já fui tanto a um hospital público como a um privado, eu prefiro o hospital público, são muito bem atendidos, os profissionais são de uma delicadeza e falo muito na área da oncologia porque passo lá mais tempo com a minha esposa e posso lhe garantir que desde a empregada da limpeza até ao diretor, aquelas pessoas têm um carinho enorme pelos pacientes. Portanto, desejo ao SNS e aos enfermeiros e a todo o pessoal médico que trabalham com o SNS tudo de bom, que sejam valorizados, que tenham um trabalho digno para poderem continuar na sua luta todos os dias, não é só quando é a pandemia, porque os enfermeiros e os médicos e os profissionais não estão lá só quando há pandemia, estão lá sempre. E desejo tudo de bom para os profissionais e para vocês também.
E obrigado, Rui Monteiro, pela sua participação. Bom dia, Dr. Jorge Roque da Cunha, Presidente do Sindicato de Direitos Médicos. Neste Dia Mundial da Saúde, refletimos aqui sobre em que áreas é urgente investir para termos mais saúde, melhor saúde. Por onde é que seria preciso começar o tratamento, Dr. Jorge Roque da Cunha?
Bom dia, Manuel Cássio e senhores ouvintes. Fundamentalmente, diminuir a propaganda e aumentar o investimento. O setor da saúde, há anos, há décadas, que toda a gente sabe, é subfinanciado. Em 2019, tinha-se investido menos no triênio anterior do que aquele que aconteceu durante a Troika. E, por isso, déficits estruturais que implicavam não investir nem em equipamentos, nem na contratação de profissionais, nem na criação de condições para diminuir as listas de espera, ou sequer diminuir o número de utentes sem médico, naturalmente com a pandemia, estes fatores vieram a agravar-se. E por isso a questão fundamental é esta. Menos anúncios e mais investimento. Porquê? Não é possível estar-se a pensar que vacinar 7,5 milhões de portugueses, aliás, o senhor coordenador da Task Force já o disse, sem contratar 400 médicos, sem contratar 2.500 enfermeiros e sem contratar 2.500 assistentes operacionais, pelo menos para rotinar esta só a vacinação. Porque quando os médicos estão na vacinação, quando os senhores enfermeiros estão na vacinação, naturalmente que os cancros são detectados mais tarde, naturalmente que os hipertensos são tratados menos bem, os diabéticos são menos controlados e, portanto, a questão fundamental é investir no sentido de diminuir a pressão junto dos profissionais de tarefas que não são diretamente adstritas a eles próprios. E há profissionais para contratar, é uma questão de o fazer. E, por isso, a questão básica é investir no essencial. Contratar profissionais que existem, apostar no investimento em computadores, em toners. Há problemas neste momento, quando se fala na bazuca europeia, quando se fala no digital, há problemas básicos de toners que são necessários, de impressoras que não funcionam, e por isso não mais do que sermos melhor organizados. Por outro lado, também é essencial que se perceba que as listas de espera não podem continuar a aumentar. E a verdade é esta. Não só têm aumentado naquilo que é oficial, mas também num fenómeno que se assiste, que é em determinado momento, é proposto a um doente que ser operado, por exemplo, um lisboeta, em Braga, em Amarante, e são casos reais, que naturalmente, dificilmente, as pessoas aceitam. E, portanto, essas listas de espera estão subavaliadas. E é essencial que exista aqui também transparência. E por isso, para responder exatamente à sua questão, é vacinar os portugueses, a prioridade, e recuperar aqui o tempo perdido em relação a todos os pacientes. Eu ainda ontem ajudei a diagnosticar um carcinoma do pulmão no meu centro de saúde e iniciei a terapêutica um hipertenso e um diabético. Um dia. E por isso é essencial que este trabalho seja retomado e que o Ministério da Saúde, que aliás queima num governo democrático a nem sequer ouvir ou responder às nossas sugestões, e as nossas sugestões são sugestões construtivas, não fala connosco, não fala, está fechado na sua redoma, e por isso essa disponibilidade para continuarmos a contribuir para um combate que é um combate extraordinariamente difícil, não só em relação à pandemia, mas em relação aos problemas estruturais que existem no nosso sistema de saúde, que já, como eu disse, tem décadas.
E estamos ainda longe da recuperação de todos os atos médicos que foram ficando para trás por causa da Covid.
Naturalmente, quando o Ministério da Saúde dá uma ordem para que cesse toda a atividade programada nos hospitais e nos centros de saúde, está a dar um sinal, claro, que é impossível que essa situação de acompanhamento dos doentes ocorra. É evidente que estivemos numa situação super, portanto, por falta de planeamento, por desvalorização da pandemia, e teremos a oportunidade, no devido momento, não agora, de fazer a análise daquilo que poderia ter corrido melhor. E nós, bem que avisámos, infelizmente, naturalmente que, tendo presente a situação que existe hoje, não pode ter uma atitude de contínua discriminação dos profissionais. Na questão das férias, na questão do acompanhamento dos seus filhos quando não estão na escola, na questão da própria vacinação, e lá milhares de médicos e enfermeiros que ainda não foram vacinados, na questão dos próprios testes, que ainda mantém uma norma perfeitamente abstrusa. E por isso, não adianta fazer anúncios de investimento, de fazer anúncios de amor aos profissionais de saúde, quando, na verdade e no terreno, as pessoas estão muito cansadas, estão muito fatigadas e muitíssimo desmotivadas, porque não acreditam neste momento naquilo que o Ministério da Saúde tem para oferecer aos portugueses. E por isso nós exigimos, queremos ver os nossos doentes. É obrigatório que o Ministério da Saúde contrate médicos e enfermeiros para a vacinação e para as áreas dedicadas aos respiratórios, porque não o fazendo está a ser corresponsável pelo aumento da mortalidade daqui a uns meses, da morbilidade, dos AVCs, de tudo isso que irá acontecer. Mas como é evidente, como é uma situação que não dá fotografia, que não dá notícias de abertura do telejornal, aí o Ministério da Saúde é mais resistente a sequer executar o orçamento que é atribuído pelo Parlamento. As cativações continuaram ainda com o orçamento suplementar. E por isso o nosso apelo é que, em vez de se propagandear, se trabalhe e que seja sério e transparente perante os portugueses.
E é com o apelo que nos deixa o Dr. Jorge Roque da Cunha, Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, onde convidamos os nossos ouvintes para nos darem a perceber qual é o estado do Serviço Nacional de Saúde. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, que decorre sob o lema Um Mundo Mais Justo e Saudável. Ora, que avaliação fazem? Em que áreas é urgente investir para reforçar a qualidade do Serviço Nacional de Saúde? E já começámos ou não a dar atenção aos doentes não Covid que foram ficando para trás ao longo destes últimos meses? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Voltamos ao debate a seguir ao noticiário. Retomamos aqui o debate no Fórum TSF neste Dia Mundial da Saúde e retomamos este debate com o contributo do Dr. Alexandre Lourenço, que é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Dr. Alexandre Lourenço, bem-vindo a este debate. Ainda hoje no Jornal de Notícias assina um artigo de opinião onde segue o mote da Organização Mundial de Saúde para este dia e defende que hoje precisamos de construir um país mais justo e mais saudável. E para conseguir esse objetivo, o que é necessário fazer, Dr. Alexandre Lourenço?
Muito bom dia, Manuela Cássio. Então, primeiro de tudo, é necessário reconhecer as desigualdades em Portugal e transformar este tema numa prioridade nacional. E nós hoje sabemos que existe um risco de 6 vezes superior de ter problemas de saúde nas pessoas que não têm formação quando comparadas com pessoas que completaram o ensino secundário. Mesmo nesta relação, sabemos que há uma relação de 4 vezes de ter possibilidade de risco de ter mais diabetes, 3 vezes de ter mais hipertensão arterial. Perto de 40% dos portugueses continuam a ter grandes dificuldades ao acesso a cuidados de saúde e relatam ter necessidades não satisfeitas. E evidente é que o reconhecimento destas dificuldades, e apesar de termos que enaltecer o caminho que foi percorrido nas últimas décadas, este caminho está longe de ser cumprido, este caminho que nós temos que fazer para garantir acesso universal a cuidados de saúde. E é nessa lógica que nós temos que criar esta agenda integrada, reconhecendo que o setor saúde tem uma capacidade limitada de resolver estes problemas sem termos uma abordagem também de natureza social. E é nessa lógica que é necessário ter políticas concretas sociais e saúde focadas nas pessoas e no apoio às famílias, considerando-se que o foco destas medidas deve ser sempre as necessidades de cada indivíduo. E neste momento, muitas vezes, demasiadas vezes, continuamos a apostar em políticas quer de saúde, quer de sociais, dentro de um conjunto de restrições causadas pelas próprias estruturas, pelos profissionais existentes. E nós hoje temos que saber ser capazes de aproveitar esta crise profunda que atravessamos para realmente redesenhar a forma como atendemos às necessidades das pessoas. Repare que alguém que com mais de 70 anos, 80 anos, tem necessidades hoje que só podem ser colmatadas com o apoio também dos seus familiares. Nós temos que encontrar soluções, como encontramos já soluções para a infância, temos que encontrar soluções para uma população cada vez mais envelhecida. E realmente só uma política integrada entre o setor saúde e o setor social possibilitará resolver ou pelo menos mitigar estas diferenças sociais, estas diferenças em indicadores de saúde tão dramáticas ainda no nosso país. Nós continuamos a ter grandes diferenças geográficas até na distribuição de serviços de saúde no país, fora dos grandes centros como Lisboa, Coimbra, Porto, temos grandes dificuldades de acesso a cuidados de saúde que continuam permanentes e que realmente nós temos que ter uma agenda concreta, com medidas concretas, com responsáveis e com calendário para mitigar estes problemas.
E sente que o poder político, que é do poder político que defende, que dependem estas mudanças, está sensível a essa necessidade, Dr. Alexandre Lourenço?
Eu creio que esta necessidade é algo que a própria sociedade exige e cada vez mais temos uma população cada vez mais informada, que vê grandes mudanças em outros setores da nossa sociedade, mesmo em setores económicos, grandes transformações e que não pode ter um sistema de saúde que continua fechado sobre si próprio e que não resolve os seus problemas. Não podemos ter um Estado que tem respostas incoerentes e unilaterais de acordo com o serviço que está prestado. A população vai começar a exigir cada vez mais o Estado, as políticas públicas, políticas integradas, que respondam aos desafios atuais e que não continuem a estar presas por barreiras estruturais, por ser um hospital, por ser um centro de saúde, por ser um serviço de segurança social. O que as pessoas pedem é que lhes ofereçam respostas adequadas às suas necessidades. E nós temos que fazer aqui um grande caminho. É evidente que tem que existir liderança, mas parece-me que a população vai exigir cada vez mais, mesmo a nível local, a nível regional e a nível nacional, cada vez mais parcerias para resolver este tipo de problemas.
Dr. Alexandre Lourenço, muito obrigado pelo contributo que deixa aqui no Fórum TSF, o desafio que nos deixa o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia, Alder Costa, vendedor, está em Leiria. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos.
Olá, bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Gostaria de encontrar todos os nossos ouvintes de boa saúde para que não pudessem ter que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Quero-vos deixar aqui apenas duas notas breves. O nosso Serviço Nacional de Saúde não nos serve. Eu tenho 48 anos, felizmente sou saudável, felizmente nos últimos anos apenas tive que recorrer ao SNS por duas vezes. E ambas as vezes fui maltratado. E isto leva-nos a uma parte da sua pergunta, se o Serviço Nacional de Saúde vai conseguir recuperar todos estes atrasos com as outras áreas não Covid, ao qual eu vos posso dizer já que não. Não estudo o Serviço Nacional de Saúde, mas posso dizer que não perentoriamente. Em 2018 eu tive um problema de saúde que se agravou no início de 2019 e o meu médico de família disse-me: Helder, vais ter que estar 2, 3, 4 anos à espera de ser operado. O problema agravou-se e o médico disse: ou entras de baixa durante este tempo todo ou vais para o privado. No privado fui intervencionado ao fim de 10 dias e fui muito, muito bem tratado. Inclusivamente, posso-lhes dizer que a cirurgia atrasou cerca de 2 horas e no dia seguinte eu tinha o diretor da unidade, o médico que me operou, a pedir desculpa por a cirurgia ter-se atrasado por 2 horas. Isto leva-nos ao episódio que me aconteceu na noite de quinta para sexta-feira passada. Acordei com fortes dores abdominais, liguei para o SNS 24 e sou encaminhado para o Hospital de Leiria, de Santo André. Entro às 4 e pouco. Não tenho ninguém na secretaria, sou rapidamente passado à triagem, tudo muito rápido na triagem, pulseira amarela, vou para a zona dos amarelos e não tenho ninguém. Tenho um quadro que me diz que sou o único utente do quadro amarelo e tenho um quadro que me diz que tenho 3 pessoas no verde. Realmente eu passei por outras pessoas, não contei quantas, não tomei atenção. O que é que acontece? 4h40, quando eu olho para este quadro, às 7h20, no quadro continuava um utente, que era eu, que ainda não tinha sido atendido e era indicado que estava em espera há 2 horas e 34 minutos, salvo erro. E 3 doentes, no verde, que estavam à espera há 16 horas. Portanto, eu tenho os prints desta situação, não fiz reclamação nenhuma, porque não adianta fazermos reclamação nenhuma neste país, fica tudo em saco roto. Portanto, Manuel Cássio, o que é que eu posso dizer? O nosso Serviço Nacional de Saúde não nos serve. A outra vertente é, eu tenho uma atividade esportiva lúdica e se eu tiver uma lesão, um pequeno acidente com essa atividade, eu tenho que recorrer ao privado, tenho que ter seguro para ser atendido. Porque se eu precisar de um fisioterapeuta, não tenho, tenho que estar meses à espera. Se eu precisar de uma intervenção ortopédica, sou mal atendido, dias e dias à espera, quando muitas vezes essas intervenções têm que ser nas primeiras horas do acidente. Para concluir, não nos serve. E quem tiver em listas de espera por outras áreas não Covid, que tenha ou muita paciência ou que tenha dinheiro para recorrer ao privado.
Obrigado pelo seu testemunho, Helder Costa.
Obrigado.
Obrigado pelo seu testemunho aqui a marcar este debate que hoje fazemos. Carlos Prazeres participa no debate online e dá-nos também conta de um caso concreto, mas diz que deve ser o que aconteceu a muitos utentes do SNS. E depois conta-nos o Carlos Prazeres: a minha esposa fez em março um exame em Santa Marta por causa das varizes, que desde novembro de 2019 vinha sendo sucessivamente adiado, até ao passado mês de março. Eu fui a uma consulta de cirurgia vascular na CUF Sintra neste último sábado, fiz nesse mesmo dia o exame. É um exemplo do que se passa nos hospitais públicos, escreve este nosso ouvinte. O Dr. Vitório Veloso, bem-vindo também a este debate, é o presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Ao longo destes últimos meses, aqui em muitos fóruns, debatemos os atrasos no tratamento dos doentes não Covid. Uma das situações mais complicadas referia-se aos doentes com cancro, não só a nível dos tratamentos, como também dos exames de diagnóstico. Neste momento, Dr. Vitório Veloso, os atrasos começaram a ser recuperados?
Bom dia a todos os ouvintes. É sempre com satisfação que eu participo nestes fóruns, mas é evidente que no Dia Mundial da Saúde faço com alguma preocupação, na medida em que neste momento nós estamos ainda a recuperar portanto, o nosso Serviço Nacional de Saúde aguentou mal. Estamos a recuperar, estamos a remendar os buracos que ele tem, lamber as feridas, mas eu penso que é um período de acalmia. Um período de acalmia para pensarmos. Sabemos que o Serviço Nacional de Saúde é subfinanciado, isso é um facto que todos reconhecem. Sabemos que a oncologia tem lutado muito porque é sempre um parente pobre e que foi completamente preterido durante esta pandemia. Isto é, leva-nos, independentemente, repare bem, ao facto de só agora se ter valorizado os profissionais de saúde que efetivamente tiveram um papel importantíssimo e foram eles que efetivamente conseguiram debelar esta situação. Mas, de qualquer modo, eu penso que é a altura da calminha. E se esta altura da calminha é a altura de aproveitarmos, para quê? Efetivamente, para nós reorganizarmos a situação a nível do Serviço Nacional de Saúde de duas maneiras. Em primeiro lugar, espero que não, mas acho que se deviam tomar as medidas e fazer um programa no sentido de, eventualmente, espero que não, conforme disse, venha uma quarta vaga. Mas isso deve estar preparado. Em segundo lugar, fazer com que, efetivamente, olhem para as doenças crónicas, nomeadamente o cancro, que foi completamente preterido, e isso veja que se reflete na altíssima mortalidade de doentes não-Covid que houve durante o ano de 2020.
E esse é um problema que continua por resolver? Ainda não foi recuperado esse atraso?
Não foi recuperado de maneira nenhuma este atraso. É evidente, conforme disse, que os hospitais estão a reagir com alguma lentidão, com o cansaço enormíssimo e com o esforço que lhes foi solicitado, procuram arranjar da melhor maneira o que lhes parece possível, inclusivamente com recursos a contratualizações com privados, que eu não vejo qualquer tipo de problemas, podem contratualizar privados desde que efetivamente seja uma contratualização perfeitamente saudável e que não seja lesivo para o Estado, não vejo qualquer tipo de problema, mas a verdade é que os nossos doentes, efetivamente, precisam que as regras sejam mudadas. E é a altura de nós pensarmos que existe, repara bem, no dia 3 de março, a Presidente da Comissão Europeia lançou o Plano Europeu de Luta contra o Cancro, que tem 4 mil milhões de euros. E que é altamente abrangente, que vai desde a prevenção, passando pela detecção precoce, pelo diagnóstico e tratamento, feitos de uma forma integrada, percebe? E abrangente, e inclusive terminando na melhoria da qualidade de vida dos doentes e dos sobreviventes, que neste momento nós temos praticamente entre 300 a 400 mil sobreviventes. Mas isto quer isto dizer que nós temos que começar a trabalhar no sentido que fazer uma reestruturação completa da parte oncológica nacional. E desde já. E não deve ser feita só por indivíduos de secretaria, que não têm capacidade de verificar aquilo que se passa no terreno. No terreno, efetivamente, os profissionais é que veem onde é que há os estrangulamentos, onde é que há as falhas, onde é que se deve empregar não só meios humanos, como inclusivamente parte da maquinaria. Tudo isso deve ser, portanto, esta comissão devia ser uma pequena comissão, mas uma comissão que trabalhasse desde já, em velocidade, não comece a inventar coisas, porque está tudo inventado, e que, portanto, promovesse uma acessibilidade atempada, isto é, sem lista de espera em coisa nenhuma, não. Neste momento, repare bem, os cuidados primários, que são fundamentais para um Serviço Nacional de Saúde, estão afetos ainda ao Covid, à vacinação e a outras situações. Tem de haver igualdade a nível da população portuguesa, que não há, todos nós sabemos que não há. Tem de haver direito a melhor tratamento para os doentes oncológicos. Tem de haver uma rede de cuidados paliativos que neste momento é altamente deficitária e que, pelos vistos, infelizmente, os nossos governantes estão a subir para o lado. Temos de cuidar dos sobreviventes e, sobretudo, também replicar alguns campos de ação, não todos, é evidente, mas alguns campos de ação para os hospitais do interior. Porque o que se verificou na pandemia é que praticamente o interior fugiu todo para o litoral. E é o que acontece também na oncologia. Portanto, preparar hospitais no interior que tenham valência, todas as valências e todas as possibilidades em estruturas de alta tecnologia, consultas de grupo, que possam acudir a esses doentes. É um esforço que tem de ser feito, é um esforço que deverá, neste período da calmia, em que nós não devemos acalmar, não, nós temos que trabalhar nesta altura, trabalhar para reestruturar, para melhorar toda esta situação. E é nesse sentido de esperança, sabe, a Liga Portuguesa de Autoquegos tem sempre esperança, e tem sempre esperança porque que haja uma reestruturação, uma adaptação, que haja esforço, que haja resiliência e trabalho no sentido que o doença oncológico, efetivamente, não esteja sistematicamente posto ao lado.
E obrigado, Dr. Vítor Veloso, também pelo importante contributo que deixa nesta reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF, a análise e as sugestões concretas do Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Bom dia, Jaime Alves, trabalho no setor do hotelaria e turismo, escuta-nos em Chaves. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia também ao Fórum e muito obrigado ao TSF pela oportunidade. Infelizmente, acabamos de constatar, não só através do que o Dr. Vítor Veloso acabou de dizer, mas também através de outros depoimentos, que o Sistema Nacional de Saúde, infelizmente, está cada vez mais doente. Olha, Sr. Manuel Acácio, os exemplos são inúmeros, eu vou só, se me permite, falar de um ou dois casos. Eu penso que o que nós podemos fazer para que o Sistema Nacional de Saúde melhore, todos nós devemos fazer, é denunciar os casos que são conhecidos, que são inúmeros e que estão a corromper a qualidade do Sistema Nacional de Saúde. Eu penso, por exemplo, Sr. Manuel Acácio, que cada vez que o Sistema Nacional de Saúde ou o Estado abre concursos para o desempenho de funções no Sistema Nacional de Saúde, esses concursos deviam ser altamente escrutinados. Há pessoas, Sr. Manuel Acácio, que estão a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde, pessoas que estão a exercer no Sistema Nacional de Saúde funções de alta responsabilidade, que estão a borrifar para as funções que deviam estar a desempenhar de forma competente. Não são pessoas competentes, não são pessoas responsáveis, não são pessoas humanas, são pessoas que estão ali a oferir grandes ordenados. São pessoas que apenas se preocupam para, no fim do mês, ter o dinheiro na sua conta bancária e não querem saber de nada. Eu estou a falar com conhecimento de causa. Se vocês quiserem, vocês, TSF, ou quem direito quiser, contactem-me que eu denuncio uma série de casos. Por favor, denunciem o que sabem que está mal, apresentando provas fidedignas, provas irrefutáveis, porque senão não vale a pena denunciar. O Sistema Nacional de Saúde tem tudo para dar certo se as pessoas que estão à frente de cargos de responsabilidade fizerem o que é da sua responsabilidade para que isso aconteça. Senão, não vale a pena estar sistematicamente a injetar dinheiro no Sistema Nacional de Saúde se não houver depois quem supervisione e quem exija a quem de direito que assuma as suas funções de forma competente. Outra coisa que eu acho que era importante fazer, Sr. Manuel Acácio, era acabar com os médicos tarefeiros que custam por ano ao Estado e a todos nós, contribuintes portugueses, custam mais de 100 milhões de euros. Isto é factual, os mídias publicam isso. Com esses 100 milhões de euros, ou mais de 100 milhões de euros anuais, o Estado português, e nomeadamente o Sistema Nacional de Saúde, podia perfeitamente contratar pessoas, sejam gestores, sejam médicos, no caso concreto estamos a falar de médicos tarefeiros, mas podiam contratar médicos e esses médicos podiam pertencer aos quadros dos hospitais. Há médicos, Sr. Manuel Acácio, e digo isto não só ao senhor, mas para toda a gente a quem nos está a ouvir, que no Sistema Nacional de Saúde, em hospitais públicos, não recebem os utentes no hospital público. Fecham-se nos gabinetes, escudando-se no Covid, mas depois recebem os utentes ou os clientes nos seus gabinetes privados, quando não estão a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. Por favor, investiguem, averiguem e façam justiça. Era só isso que eu queria dizer.
Obrigado, Jaime Alves, pelo seu contributo para esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Isabel Gonçalves, dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, coordenadora da área da saúde, um dos sindicatos, neste caso de uma federação sindical que convoca a manifestação que está a decorrer neste momento em frente ao Ministério da Saúde. Bom dia, Elizabeth Gonçalves. Ouvimos em fundo as palavras de ordem dessa manifestação.
É verdade.
Como é que, na avaliação que fazem, o que é que seria urgente fazer neste momento? Onde é que era urgente investir para termos mais condições de trabalho para quem trabalha neste setor e melhores condições de atendimento para quem precisa decorrer ao SNS?
Uhum. Olha, neste momento eu gostava só de fazer aqui uma pequena ressalva, porque entretanto tenho estado aqui a ouvir alguns dos comentários que foram aqui feitos. Nós não temos um Sistema Nacional de Saúde, nós temos um Serviço Nacional de Saúde. E é importante que isto seja dito. O Serviço Nacional de Saúde é uma está previsto na Constituição, não é um sistema. Quanto à questão que me coloca, é exatamente isso que nós estamos aqui neste momento a fazer, em concentrado ao Presidente do Ministério da Saúde, que é pedir mais investimento para o SNS. Esse investimento no SNS faz parte exatamente da valorização profissional dos trabalhadores, seja em termos de valorização salarial, seja em termos de valorização das suas carreiras profissionais. Nós necessitamos, é uma questão que nós, Federação, temos vindo a apelar há imenso tempo nas reuniões que temos com o senhor Ministro e com o Gabinete da Saúde, é a necessidade de contratação de trabalhadores, independentemente da profissão que detenham, para o Serviço Nacional de Saúde. Sem trabalhadores não é possível ter um Serviço Nacional de Saúde em condições. E nós verificámos isto agora exatamente nesta situação da pandemia, que se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, não sei como seria a situação de saúde em Portugal. O Serviço Nacional de Saúde, com as suas dificuldades que tem, por falta do investimento que também tem sido sujeito ao longo destes anos, conseguiu ter uma resposta eficaz e eficiente para a situação de pandemia. Aquilo que nós neste momento estamos aqui, duas federações e dois sindicatos da área da saúde, no fundo os maiores sindicatos da área de saúde em Portugal, estamos aqui a defender o Serviço Nacional de Saúde. E ao defender o Serviço Nacional de Saúde, estamos concomitantemente a defender os trabalhadores.
Obrigado, Elizabeth Gonçalves, também pela sua participação neste Fórum TSF. Elizabeth Gonçalves é coordenadora na área da saúde da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas. Está neste momento a participar também na manifestação frente ao Ministério da Saúde. A manifestação neste Dia Mundial da Saúde, uma concentração de profissionais de diversas áreas da saúde para exigir a valorização e o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, Dr. Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Neste Dia Mundial da Saúde, o lema é precisamos de um mundo mais justo e saudável. Tendo em conta o conhecimento concreto que tem do nosso SNS, o que seria importante fazermos para melhorar as condições, por um lado, de trabalho, por outro lado, de atendimento a quem precisa decorrer aos nossos centros de saúde?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimentar toda a audiência. Bem, logo o ponto principal é, neste nosso Serviço Nacional de Saúde, é urgente e é importantíssimo reforçar o papel dos cuidados de saúde primários, garantir que eles têm o papel central que há muito tempo é defendido e que tem que ser assumido de uma vez por todas. Esta pandemia vem mesmo reforçar essa necessidade e eu recordo que ao longo destes meses a esmagadora maioria dos doentes de Covid ou suspeitos de Covid tem sido seguida nos cuidados de saúde primários. E para isso são precisas três áreas de evolução. Uma delas, dos equipamentos e dos recursos materiais, falamos de equipamentos clínicos, aparelhos para medir a tensão, termómetros, aparelhos para a saturação, as instalações físicas das unidades de saúde, que em muitos casos ainda são deficitárias e não estão adaptadas à prestação de cuidados aos utentes, sobretudo àqueles que têm mobilidade mais reduzida. Precisamos também de um investimento tecnológico, precisamos de ter sistemas de informação rápidos, eficientes, fiáveis, que interajam uns com os outros, que funcionem em conjunto e que nos permitam partilhar esta informação de uma forma rápida e fluida, de modo a que o utente não seja de um centro de saúde, de um hospital, mas que tenha a sua informação sempre facilmente acessível. E precisamos, sobretudo, de um investimento forte nos recursos humanos, em particular nesta área dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde. Falamos, obviamente, de médicos, ter os médicos necessários, ter uma remuneração justa, ter os enfermeiros necessários nas unidades, ter os administrativos, os secretários clínicos, que em muitos casos faltam e que são absolutamente essenciais para o funcionamento dos nossos centros de saúde, e depois termos também as outras profissões que connosco trabalham. Falamos de nutricionistas, psicólogos, médicos dentistas, terapeutas da fala, enfim, toda esta equipa que nos permite prestar os cuidados que os nossos utentes precisam e que permite dar a resposta atempada e apostar, obviamente, na promoção da saúde e na prevenção da doença.
E esse nível é necessário conduzir os investimentos para que área? Mais para a questão das infraestruturas, da parte de material, para a parte humana?
Vai ser preciso conduzir para estas duas áreas em simultâneo, sem dúvida nenhuma. Com este plano de recuperação e resiliência que agora vai ser aplicado, esperemos que tenha em conta estas necessidades reais de quem está no terreno e que os profissionais e também os utentes sejam ouvidos para se perceber efetivamente o que faz falta. Enquanto o plano esteve em discussão pública, nós tivemos a oportunidade de dar o nosso contributo e precisamente explicar estas áreas. Nós não conseguimos trabalhar sem as condições físicas e materiais para tal. É impossível ter a produtividade desejada e prestar os cuidados que os doentes precisam e merecem. Se o utente não consegue chegar ao nosso gabinete, nós não temos meios para o avaliar corretamente, não conseguimos chegar até ele, não conseguimos perceber o que é que ele precisa. E depois, obviamente, temos que ter os profissionais que são absolutamente necessários para esta atividade. Todos aqueles que enumerei, mas sobretudo nas unidades, a questão dos médicos, dos enfermeiros e dos secretários clínicos é muito importante que seja assegurada, que tenham listas de utentes, os médicos, de dimensão adequada aos cuidados que têm que prestar e que possam ter tempo para os seus utentes e para exercer a sua atividade e prestar todas as vigilâncias e os cuidados curativos que têm competência para fazer.
E os centros de saúde já estão a regressar a uma atividade normal depois de todos estes meses onde a prioridade da Covid fez aqui alterar as rotinas, muitas das rotinas habituais? Os centros de saúde já regressaram ao seu trabalho normal ou é um regresso lento e em muitos casos ainda não completamente feito?
O regresso é lento, sem dúvida. Importa recordar que a pandemia ainda não está ultrapassada e, portanto, ainda temos tarefas relacionadas com esta pandemia.
Só ultramos aqui a fase mais grave.
Exatamente. Mas claro que os números são melhores do que eram aqui há uns meses e, portanto, já houve muita atividade que foi retomada. Eu aqui não diria recuperada, mas sim retomada. E tem sido feito um esforço grande por parte dos centros de saúde para voltar a fazer a vigilância e continuar a vigilância dos seus grupos de risco e grupos vulneráveis. Falamos de diabéticos, hipertensos, grávidas, crianças nos primeiros anos de vida, mulheres na idade do planeamento, a realização de rastreios. Temos também outras tarefas em simultâneo. Temos agora a questão da vacinação Covid, que drena muitos dos recursos das nossas unidades, dos centros de saúde, seja no convocatório, no agendamento, seja na própria vacinação com os médicos e com os enfermeiros. Portanto, conciliar tudo isto é difícil. Os recursos humanos sempre foram poucos. Já antes da pandemia ou eram, neste momento estão a trabalhar em esforço já há muitos meses e, portanto, é urgente que haja este reforço e que haja esta capacitação para que os cuidados primários possam continuar a sua tarefa, não descurando, obviamente, o que está relacionado com a pandemia, nomeadamente a vacinação, mas não pode ser algo que esteja só sob a alçada dos cuidados de saúde primários, tem que ser uma tarefa conjunta de todo o SNS e de todos os profissionais para que possamos manter a nossa atividade em níveis aceitáveis.
Obrigado, doutor Nuno Jacinto, por nos ajudar aqui neste diagnóstico que fazemos ao Serviço Nacional de Saúde, a avaliação e as sugestões do Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Bom dia, Pedro Reis, está desempregado, escuta-nos em Lisboa. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Muito obrigado, muito bom dia. Antes de mais, um grande bom dia ao Fórum. E gostaria também de dar os meus parabéns a este programa, porque realmente é um programa que faz muita falta. Fala do Portugal verdadeiro e não do Portugal fictício que nós ouvimos muitas vezes falar na televisão e na política. E com isto, se possível, gostaria de partilhar aqui o meu caso particular com o Serviço Nacional de Saúde, sendo muito breve. Eu, durante 20 anos, não utilizei o Serviço Nacional de Saúde, porque tinha um sistema privado. Quando precisei, dirigi-me ao meu centro de saúde da zona de residência e queixei-me várias vezes à minha médica de família que tinha várias dores na zona lombar da coluna. Depois de feitos os exames básicos, foi-me dito que está tudo bem, as análises estão todas boas, o senhor não tem razão nenhuma para vir aqui. Escusa de ir cá outra vez. Depois de 2 anos de sofrimento e desespero, finalmente recorro ao privado. Foi-me diagnosticado uma vértebra fraturada e um deslocamento da vértebra. Caso para cirurgia imediata. Isto é apenas um exemplo que eu gostaria de partilhar aqui com o Fórum. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro Reis. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Ander Seguros, está reformado. Liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. O problema do Serviço Nacional de Saúde no nosso país é grave e, tendencialmente, penso que se irá agravar. Oxalá esteja enganado. Mas devido às condições económicas que nós temos, já há longos anos esta parte, este governo e os anteriores têm tendencialmente asfixiado o Serviço Nacional de Saúde em meios e recursos. Ora, isso depois cria graves problemas de atendimento, criando uma autêntica confusão generalizada, empurrando as pessoas para o privado, que é esse realmente o objetivo dos partidos que têm dominado o país nos últimos anos. António Costa está a falhar à promessa que fez no leito de morte António Arnaud, que era o de salvar o Serviço Nacional de Saúde. Para salvar o Serviço Nacional de Saúde é preciso investir nas pessoas e nos equipamentos, coisa que não é feita. É público haver milhares de enfermeiros que não têm aumentos salariais, nem revisões salariais, há mais de 10 ou 15 anos, conforme tem sido notícia nos jornais. As pessoas não são minimamente motivadas e claro que os melhores vão à procura de outros paraísos onde possam realmente realizar-se profissionalmente e materialmente. Portanto, nós, quer dizer, apenas nos limitamos a criticar, mas na altura das eleições vamos todos a correr votar nos partidos que contribuem exatamente para este mal-estar, que cada vez vai ser maior, porque o objetivo das forças políticas que dominam o país há mais de 30 anos é realmente transformar o Serviço Nacional de Saúde num sistema assistencialista. Muito obrigado por me terem deixado.
Obrigado, Ander Seguro, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro da doutora Ana Paiva Nunes, é vice-presidente da Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos. Bem-vinda também a esta reflexão que hoje fazemos aqui. Os sobreviventes de AVC estiveram entre os setores muito afetados nestes últimos meses pela prioridade que foi necessário dar à Covid. Neste momento, doutora Ana Paiva Nunes, esse atraso, esse problema começa a ser ultrapassado?
Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Sim, eu gostava de, quer dizer, eu gostava de deixar claro aqui uma ideia. Os cuidados agudos e emergentes aos doentes com AVC nunca foram postos em causa. Aquilo que falhou, e falhou muito, e foi muito importante, e ainda vamos ter as sequelas e as consequências gravíssimas desse aspecto, foi a reabilitação. Porque o doente com AVC, a seguir ao evento agudo que tem que ser tratado de forma emergente, aquilo que vai precisar é de reabilitação para recuperar todo o potencial de recuperação que possa eventualmente ter. E na primeira onda foi completamente cancelada toda a reabilitação e, portanto, houve muitas pessoas que perderam momentos-chave para conseguirem recuperar todo o seu potencial de funcional e de reabilitação. Agora, eu tenho estado a ouvir o seu fórum e, de facto, fico muito triste com todos os relatos que têm de pessoas com péssimas experiências com o Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que eu gostava de deixar aqui transparecer é que eu sou uma grande defensora do Serviço Nacional de Saúde e acho que é o Serviço Nacional de Saúde que tem a obrigação de tratar todas as pessoas de forma igual e dar acesso a todos nós portugueses. E o que eu gostava que acontecesse com esta pandemia era que nós conseguíssemos, de facto, repensar e reorganizar o Serviço Nacional de Saúde, passando deste pensamento centrado nas instituições e pensando, de facto, no que é que os doentes precisam, o que é que as pessoas precisam, e organizá-lo de uma forma que é muito mais ágil e que quiçá, muito mais fácil e talvez até muito mais económica, mas pensá-la nesta perspectiva, percebe? Não é como é que o hospital funciona ou como é que o centro de saúde funciona, mas é que o que é que este doente com esta doença precisa para que a sua situação seja tratada da forma mais competente e mais eficaz e mais barata possível. E isso é que eu não estou a ver acontecer. Claro que, como alguém dizia, continuo com muita esperança que isso aconteça, mas não estou a ver as pessoas conseguirem repensar de uma forma profunda o Serviço Nacional de Saúde, que para mim me parece absolutamente fundamental, e conseguir adequar uma nova organização àquilo que de facto são as necessidades dos portugueses, que, como vemos neste fórum, não é? Estão profundamente desiludidos, e eu não deixo de sentir uma certa injustiça. Vai, eu sou médica, mas estou aqui a falar pelos sobreviventes, os profissionais de saúde. Claro que haverá bons e maus, mas são normalmente pessoas extremamente dedicadas e empenhadas em fazer o seu melhor.
E obrigado, doutora Ana Paiva Nunes, pelo contributo que nos deixa aqui neste debate que fazemos no Fórum TSF. Ana Paiva Nunes é vice-presidente da Portugal AVC, União de Sobreviventes, Familiares e Amigos. Bom dia, Artur Campos, trabalhador independente, está em Lisboa. Que diagnóstico nos ajuda aqui a traçar do Serviço Nacional de Saúde?
Um diagnóstico. Olá, bom dia. Bem, a intervenção anterior, por acaso, foi importantíssima, na medida em que, portanto, é representante do acidente vascular cerebral, não é? Disse isso.
O Portugal AVC, exatamente.
Portugal AVC. O meu pai, quando teve um AVC, entrou no hospital e o primeiro diagnóstico, portanto, o pré-diagnóstico feito pelo médico na altura, foi que o meu pai estava alcoolizado. O meu pai, que nunca bebeu álcool, não bebia álcool, portanto, é abstêmio, não bebia álcool. Portanto, isto elucida-nos bem sobre o que se passa no Serviço Nacional de Saúde. De facto, todos nós, temos conhecimento de situações gravíssimas que acontecem, até mesmo de alguma humilhação no Serviço Nacional de Saúde. Vou recordar apenas um caso que vou apresentar convosco, outro caso. Lembro-me perfeitamente do meu médico de família. Aliás, enquanto adolescente, acabei até por fazer uma caixa prescrita na altura. Mas lembro perfeitamente do meu médico de família chegar às 10h30, 11 horas ao centro de saúde, quando as pessoas estavam à espera desde as 8 da manhã, muitas das quais, coitados, vinham de aldeias, deslocavam-se doentes para o centro de saúde. Portanto, o senhor chegava às 10h30, 11, despachava, entre aspas, os doentes até à 1 da tarde e depois ia para o consultório privado. Aliás, muitas vezes em consulta assisti. Até recomendava que as pessoas depois passassem num consultório privado. A verdade é que o Serviço Nacional de Saúde está refém deste tipo de pessoas. E são muitas. Também é verdade que existem alguns profissionais, e nós, a esses, sim, devemos, como comunidade, devemos, portanto, o agradecimento de manterem o Serviço Nacional de Saúde em pé. Esses médicos, esses enfermeiros, esses profissionais que trabalham exclusivamente no Serviço Nacional de Saúde e que trabalham de forma empenhada, são poucos, mas são a esses verdadeiros heróis que nós, de facto, vimos o nosso reconhecimento. As ordens profissionais, tanto a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, mas sobretudo a Ordem dos Médicos, têm sido verdadeiramente nefasta para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tem o Serviço Nacional de Saúde refém dos interesses de classe. Vou dar um exemplo. Constantemente cria obstáculos à, por exemplo, à abertura de novas faculdades de medicina ou, por exemplo, acesso às especialidades. Existe também uma promiscuidade que não consegue terminar entre o público e o privado. Sabemos que há médicos que trabalham no público, têm um consultório privado e ainda vão prestar serviços em hospitais privados. Portanto, esta promiscuidade entre público e privado cria dificuldades ao Serviço Nacional de Saúde. E outra questão, e termino, é uma questão de dever moral por parte dos recém-formados. A formação médica em Portugal é pública, não existem faculdades neste momento privadas em Portugal que formem médicos. E, portanto, o médico, quando se forma, forma-se exclusivamente numa universidade pública, com o dinheiro de todos nós, e A verdade é que esse médico, se quiser ir trabalhar para o estrangeiro ou para o privado, vai. Portanto, eu acho que deveria haver aqui um sentido de dever moral, e um dever até se pode criar legislando nesse sentido, que é, durante algum tempo, esses médicos recém-formados deveriam retribuir à sociedade o que a sociedade, no fundo, lhes deu. Foi a formação. E era só.
Obrigado, Artur Campos, pelo seu contributo para este debate que hoje temos aqui no Fórum do TSF. Agora eu encontro o Dr. José Manuel Boavida, Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Em destes últimos meses, por várias vezes, refletimos aqui sobre o facto de muitos destes doentes estarem a ficar para trás, a nível dos tratamentos, a nível dos exames de diagnóstico. Neste momento, Dr. José Manuel Boavida, esse atraso está a ser recuperado?
Penso que sim, que claramente a diabetes tem aqui um panorama um pouco específico, porque faz 100 anos agora que se descobriu a insulina e estamos a comemorar o centenário da descoberta da insulina, e a descoberta representa uma das maiores inovações porque introduziu o conceito de doença crónica. Uma doença que era mortal até aí tornou-se uma condição de vida onde cada cidadão com diabetes é chamado a assumir o seu autotratamento. E aquilo que assistimos durante a pandemia foi um esforço enorme de educar para capacitar através de todos os meios tecnologicamente possíveis, e isso permitiu-nos ter neste momento uma percepção de que, ao nível do cuidado e do controle geral, as pessoas foram fundamentais, as pessoas em si próprias, os doentes, e é por isso que é tão importante que eles sejam ouvidos e que eles possam participar nestes fóruns, para poderem ser capazes de gerir a sua própria doença. A segunda questão é que a Associação faz este ano 95 anos e toda esta experiência de educar, de acreditar nas pessoas, é algo que tem que ser introduzido no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema Nacional de Saúde, porque esta separação tem que ser claramente definido que nós estamos a falar, não podemos falar só mal do Serviço Nacional de Saúde, temos que ver também tudo aquilo que se passa da maneira como são, enfim, muitas vezes deixadas para trás nos serviços não públicos de saúde e, portanto, de uma forma que não é absolutamente nada compreensível para quem paga. E a primeira questão que era necessário importar aqui é a estigmatização das chamadas doenças crónicas, em que se põe uma grande responsabilidade perante as pessoas e não se percebe que é preciso uma abordagem da saúde de apoio ao nível comunitário. E, portanto, nesse sentido, os cuidados primários de saúde têm que se aproximar mais de todas as entidades, quer das autarquias, quer da sociedade civil ao nível local, para dar continuidade ao apoio das pessoas com doenças crónicas. E isto temos que pensar em todas as pessoas com cancro reabilitadas, em pessoas com AVC reabilitadas, em pessoas amputadas, em todo este cargo que as doenças crónicas têm na sociedade. Portanto, reduzir o risco destas pessoas implica uma aproximação da proteção destas pessoas. Segundo lugar, integrar cuidados, que é aquilo que muitas vezes falha aqui, e claramente os cuidados de proximidade têm que ter uma maior articulação com os cuidados diferenciados, e eu tenho vindo a dizer que as consultas e o ambulatório dos hospitais tem que sair dos hospitais. A confusão que algumas pessoas puseram entre os tempos de trabalho dos médicos de enfermaria de consultas mostra que hoje não é mais possível continuarmos com este meio de ambulatório. Felizmente, muitas doenças hoje são tratadas a nível de ambulatório e aí esta integração de cuidados seria muito mais facilitada se os cuidados ambulatórios saíssem dos hospitais para os centros de saúde e os centros de saúde, os médicos de família, fossem cada vez mais para a comunidade e os enfermeiros de família e mais próximos ainda dos cidadãos, com uma dimensão local, não de uma dimensão de pessoas, mas de bairros, de zonas que eles devem tratar e cuidar. E para isto nós precisamos de garantir o acesso aos cuidados de saúde. O acompanhamento, a vigilância, os cuidados de qualidade têm que ser garantidos, mas a prevenção é uma das palavras de ordem sempre tidas nas doenças crónicas. Para isso nós precisamos claramente, como foi dito, e há um consenso geral, há uma reflexão comum a muitas intervenções, de que é necessário pensarmos em que haja disponibilidade dos médicos para esta situação, que haja um outro tipo de investimento. Não podemos paralisar o país e a saúde por causa da pandemia. Temos que encontrar espaços em que as pessoas sejam realmente ser vistas, a reivindicação do médico de família ou do enfermeiro de família para cada português. Se não há médicos suficientes, há enfermeiros suficientes, essa disponibilidade é absolutamente fundamental e a resposta do Serviço Nacional de Saúde deve ser absolutamente transparente e clarificada.
E obrigado, Dr. José Manuel Ouvido, também pelo importante contributo que nos deixa aqui neste Fórum TSF. Peço desculpa por interromper, mas já estamos aqui mesmo a queimar aqui o tempo que temos disponível neste Fórum TSF, onde neste Dia Mundial da Saúde perguntámos aos nossos ouvintes em que áreas seria urgente intervir para melhorar os cuidados que são prestados aos doentes e se o SNS está ou não já a conseguir recuperar todos os casos dos doentes não Covid que foram ficando para trás ao longo dos últimos meses.